imediatamente. Comentário de Mário Persona.
Nem todo cristão percebe as consequências das distorções causadas pela teologia do pacto. Durante séculos, a igreja, que deveria viver como estrangeira neste mundo e em constante expectativa pela vinda do noivo, achou-se no direito de reivindicar para si todas as promessas feitas por Deus a Israel no Antigo Testamento. Assim, os judeus foram perseguidos de forma implacável por aqueles que estavam de olho em seu espólio ou eram simplesmente levados pelas ideias vigentes na sua época. Se você estudou história, aprendeu que não foram apenas os papas, mas também os reformadores como Lutero e Calvino que perseguiram os judeus. Mais recentemente, pregadores inescrupulosos passaram a oferecer à igreja as bênçãos terrenas prometidas originalmente a Israel. A teologia da prosperidade é um dos subprodutos da teologia do pacto. Portanto, se você acredita que não importa adotar uma ou outra visão dispensacionalista ou teologia do pacto, é melhor reconsiderar. A sua escolha determinará se no topo da lista das coisas que você espera para qualquer momento está encontrar-se com o Senhor nos ares, ou estão os eventos que virão após o arrebatamento da igreja. Dentro da visão dispensacionalista, que é a que eu acredito ser a correta, o Senhor pode voltar neste exato momento para ressuscitar todos os que morreram em Cristo e arrebatar sua igreja para o céu. Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele inclui-se entre os que em seu tempo já aguardavam pelo Senhor. Veja como ele diz: pois o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, nós estaremos com o Senhor para sempre. Depois do arrebatamento, virão 3 anos e meio chamados de início das dores, seguidos pela manifestação do anticristo e pela grande tribulação. Isso está em Mateus 24, versículo 8 e 21. Só depois é que Cristo se manifestará ao mundo, vindo do céu com todos os que foram levados para lá 7 anos antes. Nessa ocasião, ele virá para julgar as nações e estabelecer o seu reino de 1000 anos literais na terra. Nela, na terra, no reino, habitarão israelitas e gentios convertidos após o arrebatamento da igreja. Enquanto isso, a igreja, que é a noiva do Cordeiro, portanto, muito íntima, estará com Cristo no céu, reinando sobre a terra. Portanto, se você espera pelo estabelecimento do reino no mundo, não está esperando pela volta iminente do Senhor, já que há muitos eventos que precisam ocorrer antes de Cristo vir reinar. Todavia, o Senhor deseja que nós sejamos como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Imediatamente. É o que ele diz. Quer um conselho? Não deixe para esperar para amanhã o que você pode esperar para hoje. Se você já foi salvo por Cristo, deve viver agora como um servo que aguarda ansioso pela volta do seu Senhor. Para os seus, ele voltará para servi-los. Ele diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Ele se vestirá para servir. Isso indica uma roupagem que nada tem a ver com a roupa de um juiz, que é como ele virá vestido para o mundo em geral. Em Apocalipse 1, do versículo 13 ao 17, João descreve as vestes de Jesus em seu caráter de um juiz severo. E elas nada têm a ver com este manso Senhor que volta como se fosse um garçom para acomodar os seus confortavelmente reclinados à mesa e servi-los. O caráter do Senhor como juiz que virá para julgar o mundo pode ser visto no capítulo 1 de Apocalipse, quando o Senhor apareceu ao apóstolo João numa roupagem de meter medo. Ele trazia uma veste que chegava aos seus pés, semelhante àquela toga que nós vemos os juízes usarem nos tribunais. Também um cinturão de ouro ao redor do peito, simbolizando a justiça e fidelidade com que ele julga. Como está em Isaías, capítulo 11, versículo 5, que diz: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. A sua cabeça e os seus cabelos, brancos como a lã. Isso representa a sua eternidade, além da experiência e sabedoria de um ancião, como ele é visto também em Daniel 7, 9. Os seus olhos, como chama de fogo, nos falam de um conhecimento perfeito, de um discernimento infalível, de um escrutínio profundo. Você ficaria à vontade diante de alguém com olhos de fogo? Os seus pés, como o bronze numa fornalha ardente, mostram uma função judicial, pois o fogo prova todas as coisas. A sua voz é como o som de muitas águas. Será que alguém conseguiria se fazer ouvir diante do bramido das poderosas ondas do mar? Em Gênesis, nós vemos que os astros e estrelas foram criados para governar, e é o que representam as sete estrelas que Jesus tem na mão direita. Todo governo estará em suas mãos, a quem pertence todo poder, controle e honra. A espada afiada de dois gumes que João vê sair de sua boca é a palavra de Deus, pela qual todos serão julgados. Finalmente, a sua face, como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, revela a glória da sua divindade. Tudo isso está em Apocalipse, capítulo 1. Dê uma olhada lá. Felizmente, não será esta visão que os salvos terão de seu Senhor. Para estes, como diz o nosso capítulo 12 em Lucas, ele virá vestido para servir e dar descanso. Obviamente, o apóstolo João estava salvo quando Jesus lhe apareceu numa visão apenas para mostrar como virá para o mundo. Mesmo assim, para tranquilizar João, ele colocou a sua mão direita sobre o apóstolo e disse: não tenha medo. E você, como espera por Jesus? Ansioso que ele volte para você ser servido por ele? Ou aterrorizado pela expectativa dele voltar para você ser julgado? Ao contrário do que muitos falsos profetas têm feito, não encontramos na Bíblia qualquer autorização para determinar o momento exato da vinda de Jesus. Em Marcos 13, 32, o Senhor diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Por causa desta passagem, alguns colocam em dúvida a divindade de Jesus. Se ele era Deus, como poderia desconhecer o dia e a hora da sua própria vinda? Mas um versículo em João 15,15 indica que o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E era nesse caráter de servo que Jesus estava no mundo. Filipenses 2, de 6 a 7, diz que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como Deus, ele sabia, mas como servo, não lhe era dado saber. Principalmente se a finalidade fosse revelar isso a outros. Em Atos 1, de 6 a 7, embora referindo-se aos discípulos, a passagem ajuda a entender a competência que cada um tem conforme a sua posição e autoridade. Ali diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Com base nisto, nós podemos dizer que a Jesus, o Filho, em seu caráter de servo, não competia saber a data de sua vinda, pois tal conhecimento era da competência exclusiva do Pai. Se Jesus usasse de sua prerrogativa de ser Deus para revelar a data de sua vinda, estaria passando por cima da autoridade do Pai. Vemos que isto jamais aconteceria, pois ele próprio disse: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso está em João 6,38. A sua submissão ao Pai era tamanha que até aquilo que ele tinha poder para fazer, preferiu deixar que o Pai fizesse. Em João 10, 18, ao falar de sua morte e ressurreição, Jesus revela ter autoridade ou poder para entregar a sua vida e voltar a tomá-la, isto é, ressuscitar. Ele diz assim: tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem, ou mandato, eu recebi de meu Pai. Todavia, ele não fez uso desse poder. Como Paulo revela em Gálatas 1, versículo 1, Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Portanto, qualquer especulação em torno de datas é querer passar por cima da autoridade do Pai. Mesmo assim, temos indícios de que estamos nos últimos dias, pois vemos o testemunho de Deus no mundo se deteriorando, e esta sempre foi uma característica de mudança de era ou dispensação. Sempre que Deus confia ao homem alguma responsabilidade, as coisas começam bem e terminam mal. Nos próximos 3 minutos, saiba como foi restaurada a expectativa da volta de Jesus e quais foram as suas consequências. O capítulo 12 de Lucas nos exorta a vivermos na expectativa da vinda iminente de Jesus, justamente por não sabermos quando será. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso está em Lucas 12, 37 a 38. Em Marcos 13, 35, ele fala das 4 vigílias usadas na época: à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Porém, aqui apenas 2 são mencionadas, a da meia-noite e a do cantar do galo, pois o assunto é a sua vinda para os seus e não para o mundo. A vigília da meia-noite é mencionada na parábola das 10 virgens, que nos fala da responsabilidade dos que levam o testemunho de Deus na terra, sejam eles genuínos ou falsos, com ou sem o azeite do Espírito Santo. Mateus 25:6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Esse aviso a todas as virgens foi dado há cerca de 200 anos, quando muitos cristãos voltaram a pregar que Jesus voltaria a qualquer momento para arrebatar sua igreja. A teologia do pacto, adotada até então por católicos e protestantes, não tinha qualquer preocupação com a vinda iminente de Jesus. Por considerar a igreja como a legítima sucessora de Israel, portanto beneficiária das bênçãos terrenas prometidas àquele povo, durante séculos o foco da cristandade esteve em conquistar o mundo para a igreja e não as pessoas para Cristo. O objetivo era preparar o mundo para Jesus poder vir reinar. Nessa visão, não havia lugar para a ideia de Jesus vir buscar sua igreja a fim de levá-la para o céu. No século XIX, foram restauradas algumas verdades das Escrituras que estavam perdidas sob o entulho de dogmas católicos e protestantes. Uma delas foi a posição singular da Igreja como algo totalmente novo, e não como sucessora de Israel. Ao contrário do Israel terreno, a Igreja teve a sua origem no céu, com a vinda do Espírito Santo do céu, e estava destinada a ser levada de volta para o céu, com a retirada do Espírito Santo deste mundo. Isto foi chamado de arrebatamento da igreja, ou a vinda de Jesus para encontrar o seu povo nos ares, e não no chão. Portanto, a partir do século XIX, os cristãos voltaram a esperar por Jesus para tirá-los do mundo, não pela morte, mas no arrebatamento. A redescoberta desta verdade teve efeitos colaterais, tanto na evangelização quanto na política mundial. Se Jesus podia voltar a qualquer momento, era importante levar o Evangelho o mais rápido possível a mais pessoas. E esse sentimento impulsionou a evangelização dos povos pagãos no século XIX. Além disso, o conhecimento de que a Igreja não era sucessora de Israel e que a antiga nação ainda teria suas promessas realizadas gerou um movimento em prol da volta dos judeus à sua terra. Obviamente, os que se consideravam donos da casa da cristandade, não viam com bons olhos essas ideias. E é disso que nós vamos falar nos próximos 3 minutos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.